Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, esse é o episódio 16 da nossa quarta temporada de 2022. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as semifinais masculinas e o que esperar da final feminina também. Vou fazer por ordem cronológica, né? Primeiro, Nadal e Zverev, um jogo que terminou 7-6 e 6-6, com o abandono do Zverev, uma torção no tornozelo horrorosa, né? Ele gritando de dor em quadra, realmente uma maneira muito desagradável de terminar uma semifinal de slam. E com ele jogando bem, ele vivíssimo na partida, né? Não era um jogo que ele estava derrotado ali. Ele tinha bastante chance, chegou a sacar para o segundo set e não conseguiu fechar. Teve 4 set points seguidos no tiebreak do primeiro set, né? Sacou ali no 6-2. Então, um jogo que ele estava vivo, né? Algumas coisas conspiraram para ele, a favor dele, né? para ele ter um pouquinho mais de chance. Não que ele não tivesse chance, ou não que ele não fosse capaz de vencer o Nadal em outras circunstâncias, mas um dia de chuva em Paris, com o teto retrátil fechado, muita umidade dentro da Châtrier, então coisas que facilitaram deixaram a vida do Zverev menos complicada diante do Nadal. Eu já expliquei isso outro dia, né, na história, falando sobre o jogo com o Djokovic, mas com o teto retrátil fechado, a situação é ainda mais difícil para o Nadal, porque fica ainda mais úmido, a bola fica mais pesada, a bola ganha tamanho. Ele não consegue fazer a bola girar e subir o quanto ele gostaria, né? Não consegue empurrar o adversário para trás. E o Nadal deixa isso muito claro, né? na coletiva. E até na partida, né? Tem um momento ali do tiebreak do primeiro set que ele vira pro box e faz um gesto, né? Mostrando como a bola tá grande e como isso atrapalha a vida dele, né? Como ele não tava conseguindo fazer coisas que ele gostaria, né? De machucar o Zverev como ele machucaria em outras circunstâncias, né? Ele fala isso muito claro na coletiva, não estou conseguindo empurrar ele para trás. Então estava bem difícil. E para complicar mais ainda, teve um momento ali no segundo set, foi no terceiro game, um rally de 44 bolas, que o Nadal vence, ele quebra o Zverev, faz 2-1, mas ele morre. Ele fica completamente exausto ali. E ele também fala isso na coletiva, não estou inventando, né? Ele fala que o ar vai embora, que ele sente ali fisicamente a dificuldade e que a energia começa a voltar ali pro finzinho do segundo set. E ele fala que, né, onde estava ali no comecinho do tiebreak, o que seria o começo do tiebreak, se não tivesse acontecido a lesão do Zverev, seria onde ele estava conseguindo ter um pouquinho mais de energia voltando. Então, esse rally meio que... ele destruiu o Nadal por boa parte do segundo set. Agora, o que dá para falar desse jogo, né? O Zverev começou muito bem, né? Foi o começo de set do Zverev até o 4-2 ali. Ele estava com mais de 90% de primeiro saque. Ele estava distribuindo o jogo do fundo. O Nadal estava, como de novo, né? Ele fala em momentos da coletiva. Teve muitos momentos de sobrevivência na partida. A palavra dele é essa. Sobrevivência. Porque ele estava tentando encontrar a maneira de machucar o Zverev, de devolver a quebra, mas estava difícil. O Zverev sacando muito bem, distribuindo o jogo muito bem. E acontece um game ali, que é o sétimo game, que o Zverev erra umas bolas bobas, faz uma dupla falta e erra assim, bolas assim, coladas na rede, né? E perde o saque, o jogo fica 4-4, nervoso. O Zverev ainda salva 3 breakpoints no saque seguinte, mas ele já no momento mais tenso, né? Fazendo dupla falta, o primeiro saque ele para de arriscar tanto para não precisar jogar com o segundo. E vai para o tiebreak, acontece isso, né? Ele saca 6-2, o Nadal ganha 4 pontos seguidos, ganha 5 pontos seguidos, né? Porque sai de 6-2 para 7-6 para o Nadal. E o Nadal no terceiro set point aí, que era o sexto set point total dele no set, ele consegue fechar. E assim, o segundo set ele é muito diferente, muito atípico, porque o nível do jogo caiu, e caiu bastante, né? E já não estava espetacular nesse fim de primeiro set, estava nervoso, estava legal de ver, mas não estava sensacional. Tanto que o tie-break não tem tantos pontos assim espetaculares. Mas ele começa com o Nadal quebrando o Zverev, e aí você olha e pensa, nossa, o Nadal vai deslanchar, né? O Zverev morreu mentalmente e o Nadal vai passear agora. Mas não é isso que acontece. O Nadal faz um segundo game muito ruim, e ele fala que foi ele que jogou mal, ele errou uma bola aqui, outra ali. E a partida muda, né? Ele vai pro terceiro game, ele consegue quebrar o Zverev de novo, mas à custa desse rally de 44, né, bolas, que é o break point, é o ponto que ele quebra o Zverev. E depois ele passa ali uns 20 minutos, meia hora, meio que oscilando muito, né? E o Zverev oscila também, porque dos 8 games foram 7 quebras. O Zverev fez um saque e foi pro 5-3 sacando, e aí foi quebrado. E aí começa o drama de novo, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, né? E aí acontece a lesão do Zverev, que foi horrível. É uma pena pro Zverev, porque ele tinha chance nesse jogo, ele tinha chance de terminar o torneio como número 1 do mundo, né? Se ele fosse campeão, ele ultrapassaria o Medvedev e o Djokovic. Mas, enfim, acontece, né? O Nadal é um cara que já deu tanto azar com lesão em torneio, né? E alguns torneios ele deixou de disputar, outros ele se lesionou durante, né? Ali na Austrália teve dois jogos, duas quartas de final seguidas que ele teve que... Um ele abandonou, a outra não, né? Mas jogou machucado, se machucou durante a partida, né? Nos dois, se machucou, sentiu dor nas costas no dia da final do Australian Open de 2014. Então tem vários episódios do Nadal aí, durante torneios que ele realmente sentiu lesão, e agora ele deu essa sorte do Zverev torcer o tornozelo ali. Então temos Rafael Nadal na final, favoritíssimo, né? Não dá para negar agora. E eu acho que até mais favorito, porque ele pega o Casper Ruud na final. O Casper Ruud ganhou do Marin Cilic em 4 sets, de virada, né? O Cilic ganha o primeiro. E também o Ruud tem as mesmas dificuldades que o Nadal tem nesse tipo de condição de jogo, né? Ele não consegue empurrar o adversário para trás, porque ele joga com mais spin que a maioria. E ele viu ali o Cilic batendo muita bola e botando ele para correr e acertando as devoluções, e enfim. Aquele primeiro set parecia que a coisa ia desandar pro Ruud. Mas... tem duas coisas aí, né? O jogo do Cilic é um jogo de muito risco, e a gente sabe que ele vai ter momentos ali que ele vai cometer mais erros do que ele gostaria, e acho que o Ruud bancou muito nisso, sabe? Ele fez pouquíssimos winners no primeiro set, no segundo ele ataca um pouquinho mais, mas o Cilic começa a dar uns pontos de graça que ele não estava dando, e o jogo vai equilibrando, né? Tem um game de quebra ali no comecinho, o Ruud quebra e mantém o saque dele até o fim. E aí fica um 7-1. E aos pouquinhos, acho que... pelo menos eu fui sentindo isso, assim. Que o Ruud estava se sentindo mais à vontade em quadra. Com o estilo de jogo dele. Ele já estava lendo melhor os ataques do Cilic. Ele estava defendendo mais, usando... O Cilic não estava vindo tanto para a rede. Então o Ruud estava se defendendo muito com slice. Slice direita, slice de esquerda. Botava no fundo. E fazia o Cilic atacar a outra bola. E isso, acho que ele encontrou uma zona de conforto ali. Que o Ruud conseguiu jogar... um tênis de saibro, sem correr tanto risco e exigindo um risco do Cilic. Eu acho que a dinâmica desse jogo passou a ser muito boa para o Ruud a partir do terceiro set, tanto que ele abre 4-0, né? Não é que foi um 4-0 desequilibrado, né? Porque foram dois games longos do Cilic que ele quebrou, um game de 7 minutos, outro game de 8 minutos, com vários iguais, mas ele quebra. E aí você começa a sentir que, assim, as porcentagens estão todas jogando a favor do Ruud. E nem depois da invasão, na menina invadiu a quadra lá, o jogo ficou parado, os jogadores foram pro vestiário e tal. Nem quando esse jogo continua, ele muda. Né? Até naquele primeiro game ali, o Cilic ainda tem break point no saque do Ruud, mas o Ruud se salva, confirma, e ele fecha o terceiro set sem grande problema. E no quarto a mesma coisa, sabe? Só que com um agravante, o saque do Cilic parou de entrar. E quando o saque do Cilic fica abaixo de 50%, é muito difícil pra ele conseguir ditar e jogar nos rallies e atacar com a porcentagem que ele, né, gostaria de atacar. Né? Ele começa a ter que atacar em bola de porcentagem mais baixa, força o jogo, comete mais erro. E o Ruud, que já estava numa zona quase de conforto ali, ele fica numa boa nesse quarto set. Né? Ele olha, então bate aí, vai batendo aí. E o Ruud jogando assim, ele não estava sendo... agressivo excessivamente, né? Até porque as condições não estavam deixando, mas ele estava ali botando um certo spin na bola e o Tillich estava batendo e errando mais do que, né, gostaria ou deveria ou precisaria para fazer esse jogo equilibrar de novo. E termina com a vitória do Rude. E termina, assim, com o Rude dando uma entrevista falando que o Nadal sempre foi o ídolo dele, que, né, aprendeu muito observando o Nadal jogando, que é um cara que não reclama, que luta até o fim, que, né, o Rude tenta ser assim, e diz que vai ser um prazer enorme estar na final de Grand Slam, a primeira dele, justamente contra o Rafa, o único cara do Big Three que ele não enfrentou, e que espera que seja até legal pro Rafa também, porque dessa vez ele vai estar enfrentando um aluno, né, ele fala student of the Rafa Nadal Academy, né, o aluno da academia do Rafa Nadal. Então, eu não sei o quanto isso afeta, né? Tem gente que vai dizer que o Rude já entra derrotado em quadra por causa desse discurso. Eu não sei o quanto afeta. Eu acho que o Rude, assim, é humilde o bastante para saber o tamanho do desafio dele e não necessariamente entrar já derrotado, né? Acho que ele sabe o que tem que fazer, acho que ele é grandinho e maduro bastante para isso. Mas muita gente vai dizer que ele não devia ter falado isso, que ele já bota, né, que ele já assume que mentalmente ele é inferior ao Nadal. Como se a gente não soubesse que ele é, sabe? A gente está falando de dois atletas de patamares diferentes. Não tem como negar isso. E eu acho que o Rude não tentou negar, não tentou fazer algo que, né, não tentou forçar uma barra ali para se igualar ao Rafa e tal. E não vejo nada de errado desde que ele não entre na quadra pensando assim, olha, já perdi, o Nadal é muito melhor que eu e tal. São duas coisas separadas, eu acho, sabe? Acho que, sim, não necessariamente, mas acho que dá para separar. O tenista pode falar uma coisa, elogiar muito o outro, mas entrar em quadra e jogar igual como o Nadal fazia com o Federer lá atrás, né? Em 2005, 2006, 2007. Ele sempre falava, o Federer é melhor, ele é o número um, não sei o quê. Mas eu entro, luto e se der, eu ganho. Né? Eu sempre achei isso muito legal do Nadal, porque normalmente os caras, quando entram, elogiam muito, eles perdem, né, um pouquinho. Quando o jogo começa a ir embora, o cara meio que aceita. Ah, tudo bem, tô perdendo, beleza. Né? Mas o Nadal nunca foi assim. E acho que o Rude não precisa ser assim nessa final. O que eu acho que, sim, o Nadal leva de grande vantagem sobre o Rude nesse matchup. E vai ser um jogo inédito, né? A gente nunca viu. Mas é que, assim, os dois têm um jogo feito para saibro, né? Construído para saibro, para jogar com spin, para empurrar o adversário para trás. Nenhum dos dois tem um saque espetacular, né? Não são caras que fazem muitos aces, mas são caras muito consistentes do fundo. A diferença é que eu acho que a bola do Nadal machuca mais, eu acho que ele vai atacar mais, e acho que ele é um cara mais experiente, que lê melhor o jogo ali, vai saber fazer ajustes, né? Ele vai pra rede melhor que o Rude, não que o Rude voleie mal, não, nada disso, mas assim, eu acho que o Nadal escolhe bem, sabe bem, ele tem um slice ali bom. E acho que ele faz tudo um pouquinho melhor que o Rude, sabe? E não é o caso de... Eu tava até falando no grupo do Telegram um pouquinho mais cedo que eu achava que o Tillich teria mais chance contra o Nadal na final, porque são estilos diferentes. E o Tillich, a gente sabe que se ele tiver num dia inspirado, se o saque dele estiver entrando horrores, ele vai ganhar ponto de graça, ele vai sacar aberto para fazer o Nadal passar, né? Já na devolução, ele vai disparar um monte de winner. Ele já fez isso contra o Nadal, já ganhou do Nadal assim. Então, acho que ele sabe o que tem que fazer. E quando o jogo dele tá clicando, ele é um cara perigosíssimo. Né? Então, eu achava que... Ele é um cara que, né, pelo contraste de estilos, e se tiver um dia nas condições certas, né, de repente como hoje, um pouquinho mais úmido, quadra pesada e tal, acho que ele teria alguma chance maior do que o Casper Ruud. A questão do Ruud é essa, né? O jogo dele é parecido com o do Nadal em estilo. Não tô falando em mecânica de golpe nem nada, mas ele é pensado de uma mesma maneira. Para ganhar em rally, para jogar em porcentagem, para construir ponto. E eu acho que o Nadal é melhor em tudo que o Casper Ruud faz. Né? Agora, nada impede que o Casper Ruud tenha um dia espetacular, que o Nadal tenha um dia abaixo da média, que ele jogue um rally desses de quase 50 bolas e o Casper Ruud ganhe, ou o Nadal ganhe, mas o Nadal sinta o cansaço depois, como aconteceu, né, nessa sexta-feira com o Zverev. Tem um monte de coisa que pode acontecer, né? Não tem isso de entrar em quadra, já ganhou e tal. Mas é óbvio que a gente está falando de final de Roland Garros, que não deixa de ser uma situação inédita para o Casper Ruud, primeira final de Slam da vida dele, os 23 anos, então tem isso também, né? Tem esse emocional, tem que ver como é que ele vai lidar com isso. De repente ele entra tenso e o Nadal janta ele já no primeiro set e a coisa complica. De repente ele entra com a cabeça muito leve, olha, não tenho nada a perder, esse é o torneio do Nadal, eu tô aqui, né, no lucro, jogo solto e faz uma partida equilibrada e pode ganhar, por que não? É, então, acho que tem tudo isso. Mas, né, como eu falei, acho que o favoritismo é grande do Nadal, não tem como fugir muito desse assunto. Sobre a final feminina, Iga e Cori Gauff, né, Iga Świątek e Cori Gauff. A Iga é favorita, né? A gente está falando de 34 vitórias seguidas, inclusive, se eu não me engano, eu vou até conferir aqui enquanto eu gravo isso, mas eu acho que nessas 34 vitórias ela jogou contra a Cori Gauff duas vezes e ganhou as duas, né? Não tenho certeza, deixa eu procurar aqui, vejo rapidinho. Ela ganhou em Miami 6-3, 6-1, acho que é só isso, só esse jogo. E eu acho que o favoritismo, assim, além do momento da confiança da Iga, joga a favor o estilo da Gauff, que não é um estilo agressivo. Então, não que ela seja defensiva, mas ela joga na consistência, né? Ela vai jogar com mais spin. Ela, acho que contra golpeia mais à vontade do que ataca, do que toma a dianteira dos pontos. E, só que, assim, ela vai dar ritmo para a Iga. E aí a questão é, que dia vai estar a Iga? Se ela tiver um dia normal, atacando, distribuindo, fazendo os winners, acho que o jogo é bem para ela. Se ela tiver um dia mais ou menos ansiosa e errática, como já aconteceu no torneio, eu acho que o jogo endurece, né? Como aconteceu o jogo contra a Zheng lá, que ela não estava tão bem e a coisa complicou. Até o segundo set contra a Kovinic, né? E um, assim, um pedaço do jogo contra a Pegula ali. Você olha pro jogo da Pegula 6-3, 6-2, mas o placar não reflete tão bem. A Iga nem jogou tão bem nessa partida. E isso também é espetacular, né? A Iga passou por alguns jogos que ela não jogou tão bem e ela só perdeu um set e o resto foi 6-3, 6-2, 6-1, 6-0. É impressionante, né? Ela fez dois sets longos, que foi o 7-5 contra a Kovinic e o 6-7 contra a Zheng. E esse 6-7 contra a Zheng ela sacou pro jogo. Teve 7 points, se eu não me engano. Sim, o set esteve na mão dela e ela não fechou. Então, acho que a Iga é favorita por isso. Agora, a Gauff é consistente, ela tem personalidade, ela não é o tipo de menina que, por estar numa final de Grand Slam, né, dá a impressão que ela vai tremer, que ela vai sentir os nervos. Talvez se ela sair ganhando e começar a pensar muito nisso, mas eu acho que se o jogo for indo equilibrado, apertado, acho que é até melhor para a maneira da Gauff encarar a partida, né, como continuando se sentindo ali a zebra e tal, jogando solta. E acho que a chave é essa. Ela tem que ser consistente, fazer o jogo dela e achar os espaços ali para atacar a Iga com bolas de alta porcentagem. Não adianta forçar, não adianta ir pra pancadaria. Eu acho que a pancadaria favorece a Iga. A Iga é melhor nisso do que a Gauff. A Iga também pode ser mais consistente que a Gauff, mas não tem sido o estilo de jogo dela recentemente. Ela tem ido pro ataque sempre e tem levado vantagem. E até não tem precisado muito de variações, né? Ela tem usado pouca curtinha, ela tem usado pouco o balão, não balão, né? Mas aquela bola com top spin alto, ela tem usado pouco, não tem ido tanto à rede. Então, acho que assim, se precisar, ela tem os recursos, né? Mas, e acho que até por isso, isso ajuda a gente a colocar aí como favorita, né? Porque ela vai ter um plano B, imagino, né? Porque ela tem jogo para ter um plano B e um plano C. A Gauff, não sei necessariamente se ela tem um plano B tão bom assim. Então, acho que tem um monte de coisinhas pequenas que colocam a Iga favorita, né? A sequência de vitórias dá uma confiança também, né? Mas, sei lá, né? Vai que bate o nervosismo justamente na final e... Final é final, né? Tem que jogar. Mas também tem isso a favor dela. Ela já foi campeã de Roland Garros em 2020. Então, ela sabe como ela. Já jogou uma final de Slam. A Cori Gauff, não. Então, obviamente, né, esses são os motivos pelos quais a Iga é favorita e o Nadal, como eu falei antes, também é favorito. Mas eu repito aqui, né, gente, a gente faz essas análises, essas prévias de final, baseadas com os elementos que a gente tem. No dia, você nunca sabe o que vai acontecer. né? Como aconteceu com o Djokovic, como aconteceu com o Zverev, fez um jogo duríssimo hoje. Né? O Zverev era azarão contra o Alcaraz, pelo amor de Deus, né? E muito azarão, né? O jogo deles em Miami, em Madrid, foi diferentíssimo. O Alcaraz passeou. E, de repente, em Roland Garros, o panorama mudou completamente. Então, é preciso saber separar as coisas. Favoritismo é uma coisa, não é dizer que o cara vai chegar lá, vai ganhar e vai atropelar e tal, né? Então, prévias são com os elementos que a gente tem para analisar, baseado no que já aconteceu, baseado no que vem acontecendo, né? E no que pode acontecer, né? Quando casa certo tipo de estilo de jogo. Então é isso, gente. Eu volto agora depois da final masculina, domingo. E espero que vocês tenham gostado dessa cobertura. Foi um pouquinho mais curta em termos de podcast, né? Nesse slam, nesse Roland Garros, por tudo que eu já falei pra vocês. Inclusive, né, minha mãe continua no hospital, uma situação que ainda tá delicada. Mas eu fiz o que deu, principalmente nessa segunda semana, que eram os jogos mais importantes. Eu fiz o esforço para estar em casa gravando e, né, vindo pro meu estúdiozinho aqui gravar e depois para editar com calma, edito até no hospital e publico para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa por não ter feito mais na primeira semana, mas a primeira semana foi bem dura. E vamos em frente. Abraço para todo mundo. Qualquer coisa, estou no grupo de Telegram. Podem mandar perguntas, dúvidas, sugestões, como sempre. E vamos em frente. Até domingo, gente. Abraço. Até lá.